Olá, investidores! Muito bom dia, sexta-feira. Sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zanorendi, estou no estúdio do BTG Pactual, terminando a semana. Vocês conhecem essa fera aqui, Vitor Mello, nosso grande analista de equities aqui do banco.
Bom dia, pessoal. E aí, Gerson, tudo bem?
Tudo certo. Vamos lá, pessoal. Seguimos aí nessa tendência, vamos dizer assim, de alta, mesmo que dentro desse grande bear market, desse grande mercado de queda que a gente vem vivendo lá desde do fim do primeiro tri até agora, mas realmente tivemos vamos ser honestos, um grande rally ali nesse meio do caminho. O mercado brasileiro ontem mostrou resiliência de novo, mesmo o mercado mais turbulento. Nessa sexta-feira o tom está um pouco diferente, tá, pessoal? A gente está vendo até o mercado hoje um pouco mais negativo, do que a média. A gente viu, quarta e quinta, o mercado meio de lado. Hoje realmente o mercado está em queda, o S&P cai 0,80, Londres também está um pouco mais negativo ali, dado que tivemos algumas declarações aí de alguns membros do Banco Central americano, tem alguns dirigentes ali que são um pouco mais vocais, falam mais sobre esse tema, reiterando um pouco, enfatizando ali que o Banco Central dos Estados Unidos vai continuar aumentando a taxa de juros dos Estados Unidos até que a inflação volte para a meta de 2. Lembrando que a inflação está próximo de 8 lá fora, atualmente. Então, realmente tem uma longa jornada, e isso continua ali, vamos dizer assim, no cabo de guerra entre o mercado e o Banco Central americano, Arthur.
Não, sem dúvida, Gerson. Eu acho que aqui o que vale o destaque, né, como a gente comentou no começo dessa semana, é que essa semana haveria os resultados de alguns grandes varejistas nos Estados Unidos, né?
Opa.
Walmart, Target, Home Depot. E o que a gente basicamente viu dos resultados foi que, de fato, eles foram melhores, assim como tem sido toda a temporada nos Estados Unidos, eles foram melhores do que os investidores esperavam. Só para a título de curiosidade aqui, o pessoal esperava lá fora o consenso de que os resultados do Walmart eles caíssem cerca de 11 a 13%. Teve uma queda, mas uma queda menor, o que acaba sendo positivo. Então caiu de 9 a 11% em relação ao resultado operacional do Walmart, principalmente por conta dos estoques que estavam muito altos e o Walmart precisou dar descontos para conseguir começar a se desfazer desses estoques. E a tendência foi basicamente a mesma, tanto na Target e a Home Depot, que saiu um pouquinho, apresentou um resultado bem bom, com lucro recorde, e também receita recorde, então isso acabou destoando um pouquinho dos seus pares, Gerson.
Sem dúvida. E acho que isso acabou também, um pouco no Brasil. Aqui a gente viu uma temporada de balanços mais resiliente, que a gente vai comentar, agora há pouco. Mas o que eu achei bem impressionante, Vitão, foi a volatilidade da temporada de balanço. Para os dois lados,
Sem
né? Você
dúvida,
viu ali
sem
algumas
dúvida.
empresas subindo 20, 30%. Nessa madrugada aí tivemos uma grande varejista ali, divulgando seu resultado na madrugada, na noite de ontem. Papel caindo 54%, que é aquela empresa mais focada na parte de banheiros, ali, utilidade mais para casa. Impressionante, você viu dos outros setores da Microsoft, por exemplo, mesmo no setor de tecnologia, você viu empresas do mesmo setor, uma subindo 20, outra caindo 15. Então, acho que o que a gente comentou, o mercado nessa temporada de balanço, no Brasil também deu para perceber isso, ficou muito seletivo. Quem foi bem, foi muito bem, quem foi mal, o mercado rasgou,
Não, sem dúvida, né, Jess? A Bed Bath & Beyond que anunciou. E aqui, né, vale destacar e vale lembrar também que ela entrou naquele hall de ações que eram consideradas meme stocks, né? Então, se acaba tendo uma volatilidade maior, o pessoal nem sempre, a turma lá, nem sempre quando compra focada
E
em um
muita
investimento,
especulação, né?
muita especulação, fóruns da internet, etc, né? Eu acho que o que vale o destaque, né, Jess, como você comentou da temporada brasileira, ela foi em relação ao EBIT e o EBITDA, né, que é o lucro operacional aqui, a grosso modo, foi um pouco melhor até do que a gente tinha nas nossas estimativas da casa, tá? Enquanto o lucro líquido ele ficou um pouquinho abaixo, então nenhum destaque muito positivo nem negativo aqui em relação à bolsa consolidada. Acho que o que vale o destaque é que, em geral, o setor financeiro e bancos foram muito bem, com highlight maior ou com
Fazia
maior.
tempo que banco não entrava nesse nosso papo aqui de
Exato,
highlight, né, pô?
exatamente, com highlight melhor aqui para Banco do Brasil, né? Em relação a papéis que talvez tenham se destacado um pouquinho menos, setor aéreo, né, Gerson? Principalmente por conta dos custos mais altos.
Sem dúvida.
Então, pô, a gente tem falado bastante aqui em relação ao preço do petróleo e etc., tem ficado muito resiliente, isso acaba afetando o setor aéreo.
Boa, pessoal, continuando com vocês aqui sobre o giro do mundo, tá? A gente olha aqui hoje o dólar tá ganhando um pouco de força lá fora, renda fixa americana ali praticamente estável, mais próxima dos 3%. né, fez uma escalada, né, razoável nessa semana. A gente está vendo o mercado de commodities um pouco para baixo. Ontem o petróleo recuperou bem, né, hoje está realizando um pouco, está ali 89 dólares aí da WTI, o Brent ali, né, flertando com os 100 dólares. Então está um dia clássico de risk-off, né, vamos dizer assim, bolsa para baixo, commodities para baixo, dólar para cima. Né, um dia de mercado um pouco mais cauteloso, já indo, né, pensando no final de semana, talvez estar mais leve, né, menos posicionado. Lembrando, né, a Bolsa, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, está tendo um excelente mês de agosto. Aqui no Brasil a Bolsa subindo mais de 10%. Então sempre cabe, às vezes, um espaço para alguma realização. Investidores querem diminuir um pouco as posições, né, para o final de semana. E o Vitão lembrou um ponto-chave aqui do mercado global, antes de a gente começar a reunião, o nosso Morning Call. Na semana que vem temos aí o encontro, né, o simpósio aí de Jackson Hole, né, sem dúvida é o principal encontro aí de bancos centrais do mundo, né, teremos aí fala do Powell dia 26, você falou, né?
Exato, exatamente isso, Gerson, e conforme os integrantes, né, do Fed, eles vêm falando, e o Gerson já comentou isso aqui no começo, o Bullard falou ontem também com o tom um pouco mais hawkish, que pretendem continuar com essa... com o Fed ainda um pouco mais hawkish, e a grande expectativa, sem dúvida nenhuma, é para escutar o que o Powell vai falar, né? Qual vai ser a postura, o tom, o body language do Powell em relação a isso, até porque a gente teve um começo de ano extremamente negativo para as bolsas americanas, a nossa variou bastante, chegou a subir 40% em dólar e depois ficou de novo no 0 a 0. Mas lá fora, especificamente Nasdaq, por exemplo, chegou a cair 30% e agora cai cerca de 15% no ano. Então recuperou uma parte importante da perda. S&P é a mesma coisa, chegou a cair 21%, 22% e hoje cai 10%. Então também recuperou parte importante. E acompanhar a fala do Powell será, sem dúvida nenhuma, primordial para a gente entender se esse rally ele deve continuar ou não deve. Até porque você tem um impacto muito grande em toda a economia americana e global, a partir do que acontece no Fed, nos Estados Unidos e no Fed.
A gente até falou, né, Vitão, com o Arthur essa semana aqui, acaba que o Fed acaba sendo a locomotiva, o resto ali, né, da economia do mundo é como um vagão ali, vai seguindo a tendência ali, né, do Banco Central americano. Então, acho que basicamente, né, pensando nessa dinâmica, acho que até a gente ter uma declaração ali, essa visão ali do Powell na semana que vem, o mercado vai ficar um pouco mais, né, vamos dizer assim, volátil, um pouco mais estressado, com menos, né, convicção, ainda mais depois de uma grande apreciação, né, o S&P saiu de 3.600 para 4.200, né, pontos ali, 600 pontos no S&P, também num tiro muito rápido como foi aqui no Brasil, a bolsa de 96 para 113, 114 mil pontos. Então é até saudável o mercado em algum momento dar uma lateralizada agora, até realizar um pouco de lucro para seguir ali, se a gente né, gostaria que a tendência de alta, né, retomasse. Um ponto importante para monitorar também nessa semana que vem, né, que é um debate grande, que até o Arthur também comentou bastante sobre isso aqui, a questão da inflação na Europa. Né? Saíram dados de PPI agora, né, na Alemanha, o índice de preços aí teve um grande salto ao produtor, aí bem acima do projetado, o mercado projetava uma alta de 31%, veio 37,2%, então, ou seja, a Europa vive até um cenário de inflação pior, né, do que os Estados Unidos, um cenário mais difícil, com a inflação mais estrutural, com o núcleo mais afetado, né, pela matriz energética principalmente. Então, teremos ali, né, os dirigentes do Banco Central também, né, da Europa no encontro. Então, sem dúvida, semana que vem, uma semana de política monetária, já não posso nem falar que é em foco, porque já está em foco há muito tempo, mas mais em foco ainda, e aí o mercado de equities provavelmente vai dar uma respirada até essa reunião, né, Vitor?
Não, sem dúvida, né, Gerson? Lembrando que já na última reunião do Banco Central Europeu, a Lagarde, ela aumentou, e obviamente o comitê também,
bem lembrado,
a pessoa da Lagarde aqui, ela aumentou 50 bips, né, a taxa de juros, e isso chamou bastante a atenção do mercado, dado que não era o cenário base. Então, com a inflação continuando vindo mais forte, com a atividade não cedendo, com todas as discussões e tensões que a Europa ainda vive, mais especificamente por conta do conflito Rússia-Ucrânia, sem dúvida nenhuma, o encontro da semana que vem ele ganha contornos extremamente importantes, né? Porque você tem não só do lado dos Estados Unidos, mas também do lado europeu, para a gente conseguir ter uma visibilidade um pouco melhor do que dois players extremamente importantes no cenário geopolítico e de economia global pensam e agem, e como a gente consegue projetar um novo cenário com muito mais informação, né, Gerson?
Boa. Pessoal, seguindo aqui nessa dinâmica, tá, do mercado global aqui para a gente, né, ir para o Brasil daqui a pouco, o Bitcoin está tendo um dia bem difícil hoje lá fora, tá 7,5 de queda aí, né, saiu dos 24 mil dólares ali, estava bem lateralizado lá para o 21.600, né? Essa preocupação com essa fala dos dirigentes do Fed, essa preocupação com a reunião aí de bancos centrais na semana que vem, está, como nós já comentamos, impactando um pouco a bolsa, mas impactando aí bem mais, de maneira forma bem mais intensa aí, o mercado de digital assets aí, e o Bitcoin acaba indo na frente ali, um ativo mais líquido, mais conhecido, está sofrendo bastante na média. Então, olhando o mercado de commodities ainda, né, a gente está vendo ali minério de ferro ainda um pouco mais, né, pressionado ainda por um nível de incerteza da China, né, mais elevado, e cobre e níquel se recuperando um pouquinho ali em Londres, mas sem dúvida o minério acaba, né, de alguma maneira pressionando aqui a gente um pouco por causa da Vale, né?
Exato, né, Gerson? Acho que aqui não tem muita novidade, a não ser o que a gente já tem comentado há algum tempo, né? A exposição do minério é China. Enquanto a gente ainda tiver uma incerteza grande lá, enquanto a gente ainda tiver, talvez, a China aí na contramão global em relação à atividade, né? Até cortando algumas taxas de juros importantes lá, como o lending rate, que eles cortaram recentemente 10 bips. Então, enquanto a China ainda estiver nessa contramão, o minério ele não deve ser a commodity que vai performar melhor. Então, a gente continua acompanhando de perto, mas sem grandes novidades por enquanto, né, Gerson?
É isso. Então, turma, esse é um pouco do cenário internacional. A agenda é mais vazia lá fora, não tem muito o que ficar de olho na parte de indicadores hoje, tirando parte de vencimento de opções. E já aproveito esse gancho para falar de Brasil. Então, hoje é vencimento de opções sobre ações aqui no Ibovespa. Então, um dia mais movimentado, mais agitado dentro da bolsa. Então, atenção redobrada. O vencimento de opções já é automático há algum tempo, mas os papéis acabam tendo mais volatilidade, dados os strikes lançados ali de alguns papéis mais líquidos, principalmente. Então, atenção mais redobrada hoje. Saiu também a segunda prévia do GPM de agosto, mostrando uma alta de 0,57. Mas hoje, no Brasil, fora o vencimento de opções, a agenda mais vazia. Mas, Vitão, semana que vem o bicho vai pegar. Temos aí IPCA 15 de agosto e CAGED com dados de emprego de julho, né? Então, ainda, né, apesar de, né, a última reunião do Copom ter meio que sinalizado qual é o próximo passo do Banco Central, ele também deixa firme ali, né, que as próximas decisões dependem dos dados, e esse é um tipo de dado como IPCA 15, como CAGED, que o Banco Central olha, né?
Sem dúvida, né, Gerson? A gente fala bastante aqui de economia global, até para tentar trazer o máximo de informação para os investidores, mas o ponto é que a economia nacional também tem sua importância, né? Quando você fala de dados tão importantes como esse, como semana que vem, e que o grande mote da Bolsa nos últimos aí 9 com 10 meses tenha sido alta de taxas de juros, quando você fala de indicadores tão importantes para conseguir mensurar melhor se o Bacen e se é o nosso modo de ver, a gente está mais perto de um fim de aperto monetário ou não, é para acompanhar muito de perto, porque obviamente isso vai ter um impacto muito grande aqui na nossa bolsa também, né? E lembrando, por exemplo, de histórias, o setor financeiro que eu citei aqui rapidamente é um setor que costuma se favorecer de taxas de juros um pouco mais salgadas, né? Contrapartida, alguns outros setores, como por exemplo, o varejo, ele costuma sofrer um pouco mais, dado que subentende como uma desaceleração da atividade. Contrapartida também tem uma duration um pouquinho mais longa, então você sofre também no custo de capital. Então, alguns setores eles acabam performando melhor ou pior a partir das taxas de juros que são comuns para a economia como um todo, né, Gerson?
É isso aí, perfeito. E pessoal, e acho que e até era um assunto, né, que as juros vinham subindo há um tempo, né, e os investidores estavam perguntando para a gente, os bancos não estão andando, acho que faltava destravar um pouco de valor ali nos bancos, cara, tirar um pouco dessa pressão da questão de grande perda de carteira de crédito, né, inadimplência das pessoas físicas, foi dissipando com o tempo.
Perfeito.
Os resultados vieram, né, os bancos tinham muito valor para destravar, ainda tem muito valor para destravar, e a gente viu um spike ali nas cotações.
Não, perfeito, Gerson. Eu acho que esse ponto ele é muito bom, né? Acho que o grande exemplo aqui é de fato o Banco do Brasil, né? Então, o Banco do Brasil, qualquer um, é só abrir a tela aí e ver, o banco andou cerca de 40%, 45% no ano, talvez até um pouquinho mais, mas o lucro andou da mesma forma. Então, quando você tinha um guidance no começo do ano, de que o Banco do Brasil ele apresentaria um lucro de 23 a 26 bilhões, e ele reviu este guidance para 27 ou 30. Ou seja, o ponto mínimo do novo guidance divulgado na temporada de resultado do segundo trimestre era o ponto máximo divulgado no trimestre anterior. Então, isso chama muito a atenção como resultado operacional foi muito forte.
Sim.
Então, apesar de você andar 40%, 45% aí o papel no ano, o valuation continua no mesmo patamar. Então, isso é o principal ponto, né, Jéssica? Porque você destravou um valor aqui, mas você ainda tem muito valor a ser destravado.
Até porque ficou ali quase um ano e meio ali, underperformando a bolsa ali by far. Então, tinha espaço para o mercado caminhar mais agora.
Perfeito.
Chamou atenção ontem também, pessoal, foi realizado leilão aí dos aeroportos aqui no Brasil, vários, né? Foram todos aí arrematados, então acho que a gente deve ter um investimento grande aí em infraestrutura aí, o Tarcísio comentando sobre isso também, né? Até em evento que participou aqui do BTG, Sim. Macro Day e tal. Então acho que realmente isso também fez algum movimento ali, chamou atenção no noticiário. Na parte corporativa, tá? Estamos com o noticiário mais esvaziado, temporada de balanço já no retrovisor aqui no Brasil também. Então temos aí algumas coisas que a Petrobras realiza hoje, a Assembleia para a eleição do novo conselho, né? E informou ainda que concluiu a compra da fatia de 50% da Ibiritermo, né? Uma usina termoelétrica que a companhia adquiriu.
Perfeito.
Saiu o resultado da Stone, mostrou lucro líquido aí de 76 milhões no segundo tri, versus um prejuízo. E outro ponto também, os acionistas do Fleury e da Hermes Pardini aprovaram a Assembleia a fusão, lembra que foi anunciada em junho, né? Então agora fica oficial e termina. O que chama atenção, Vitão, até uma coisa que o pessoal comentou bastante no Macrodia ontem também, é a distribuição de dividendos das empresas aqui no Brasil. E a Energisa vai pagar aí 472 milhões aqui de dividendo, dá R$1,16 por unit. Mas quando a gente olha o dividend yield da Bolsa Brasileira, apesar de não olhar o Ibov, não é um índice muito interessante para você se destrinchar nisso, mas você tem ali, se você montar a carteira de dividendos ali, como vocês têm ali, Perfeito. Impressionante, você consegue ganhar 10, 12, 13% ali de yield, mais todo o growth do papel, né?
Perfeito, né, Gerson? Não, chama muito a atenção, né? Antes, só dando um passo atrás rapidinho no resultado da Stone, a gente achou que o resultado é principalmente aqui o que a gente fica mais de olho aqui tentando identificar são os próximos passos, né? E a gente gostou da entrevista do CEO. A gente acha que, de fato, o que a Stone e esses players mais ligados e mais nativos digitais devem buscar é uma rentabilidade maior. E foi essa a indicação que a Stone deu. Então, a gente achou nesse aspecto positivo, apesar dos números eles terem ficado um pouquinho abaixo do que a gente estimava no nosso modelo proprietário. Em relação ao que o Gerson está falando, e é perfeito, né? A Bolsa Brasileira atualmente a gente ainda vê num patamar extremamente atraente, de mínimas históricas em questões que a gente entende que não são vistas desde 2005, 2007, com uma geração de caixa muito forte. Então você vê, poxa, papéis como a Petrobras pagando dividendos altos, a JBS que anuncia recompra e cumpre, a Vale anunciando o programa de recompra gigantesco, que nunca tinha feito da mesma maneira anteriormente. E por outro lado, em relação à alavancagem, empresas extremamente saudáveis, com uma dívida líquida dividida pelo EBITDA de cerca de 1,6, 1,7 vezes para a Bolsa como um todo, também na mínima histórica. Ou seja, Gerson, se você gera muito caixa e precisa pagar menos dívida, obviamente você provavelmente vai ter que pagar mais dividendos ou encontrar mais projetos. Então isso é extremamente positivo para a Bolsa Brasileira como um todo.
Boa, turma. Então acho que o resumo da ópera é esse. Lembrar só um fato bem importante, turma. Seguir a gente também lá no Instagram, tá aqui, ó, Gerson Zanlorenzi, Vitor Melo. Pessoal, tem muita coisa bacana lá para a gente, né, conversar com vocês. Inclusive, vocês já sabem, sexta-feira sai o quê do forno? Radar da Semana. Nosso podcast semanal lá, Marcelo bateu um papo muito bacana com o Arthur e um convidado super especial, o André Portilho, que está à frente da Mint, a corretora aqui de criptomoedas, aqui nossa plataforma do BTG, que se lançou ao mercado recentemente, está muito bacana. Então procura no Spotify aí, Radar da Semana, no Google, no Deezer, qualquer plataforma, escuta o nosso podcast lá que está top. Para quem aí já quiser, vai pelo nosso Instagram lá, que já tem também os stories sempre pro convite. Então, obrigado pela parceria de sempre. Obrigado a todos pela confiança a semana toda. Desejar uma ótima sexta-feira de negócios. Um excelente final de semana, é claro. Voltamos segunda-feira cedinho com vocês. E lembre-se, turma, que o melhor ativo é sempre a boa informação.
Um abraço, pessoal.